Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, voltamos aqui com o Henrique Simonardi, que é militante do PCO no Rio de Janeiro, membro do Comitê Central do Partido e coordenador da Aliança da Juventude Revolucionária, que é a juventude do PCO. A gente vai falar com ele sobre os atos aí do dia 7 de setembro pelo Fora Bolsonaro, os atos bolsonaristas também, os atos do dia 12, movimento em geral aí de luta pelo Fora Bolsonaro. Boa tarde, Henrique Simonardi, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Queria já começar perguntando para você, né? A gente acabou de conversar com o Diogo Furtado, ele relatou, né, um acontecimento em Curitiba, no ato do dia 7 de setembro, da esquerda, em que a UJS do PCdoB utilizou uma militante para tentar caluniar o PCO e acusar o PCO de machismo, de agressão, a fim de expulsar o PCO do movimento aí do Fora Bolsonaro em Curitiba. Mas não é um acontecimento isolado, né? Isso daí vem ocorrendo, inclusive, no próprio Rio de Janeiro, com uma situação muito semelhante, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse caso do Rio de Janeiro e esses casos em geral, né? Porque em São Paulo, né, foi o episódio mais conhecido, quando no dia 3 de julho o PSDB se infiltrou no ato na Avenida Paulista. Houve ali uma briga entre militantes do PCO, do PT, da esquerda em geral, com esses infiltrados do PSDB, e um setor da esquerda, para defender o PSDB, acusou militantes do PCO de terem agredido mulher, de terem roubado o celular também, sem nenhuma fundamentação aí, e é uma coisa que vem ocorrendo, né? Queria que você começasse aí falando um pouco sobre esses casos. Parece um padrão que vem se repetindo, né? Uma tentativa de sabotagem do próprio movimento, né? Boa tarde.
Boa tarde, Vasco. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. É como você falou, Vasco. Esse é um episódio que a gente já viu, é uma manobra que já está abatida por parte da esquerda pequeno-burguesa, que quer tirar o PCO dos atos, quer excluir aí o obstáculo que é o PCO nas manifestações para frente ampla. Então a gente teve de fato um episódio muito parecido aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu com o PDT. Nessa jogada, o PDT e o PCdoB, eles estão jogando em conjunto, né? Eles estão atuando em conjunto. No Rio de Janeiro e em Santa Catarina, acho que foi em Florianópolis, foi o PDT que veio para cima da gente e acusou a gente de bater em militantes mulheres. Aqui no Rio de Janeiro o episódio foi tão ridículo que nem sequer houve contato, né? Uma militante do PDT partiu para cima de um militante nosso, né? Os próprios militantes do PDT que estavam com ela seguraram ela. Houve ali uma troca de injúrias e ficou por isso. E aí ela veio divulgar nas redes sociais dela, né? Os próprios militantes que estavam lá presentes, dos comitês de luta, do PT, falaram que foi uma farsa, né? Inclusive houve até a denúncia, né, de que não teve contato nenhum, e ela chegou e disse, né, não precisa de contato para ter agressão. Mostra meio que a farsa, que é esse tipo de manobra, né? Bom, se for assim, eu também posso dizer que houve agressão contra o PCO, eu posso começar a inventar um monte de coisa. Se não precisa nem de contato, né?
Eu posso te agredir daqui, Henrique.
A gente estando em dois estados diferentes, a gente vai se agredindo aqui e depois eu posso até querer te expulsar aqui da Rádio Cultura, porque você está me agredindo através de ondas sonoras aí. É ridículo, mas é uma manobra que essa esquerda pequeno-burguesa, ela está tentando fazer contra o partido, né, pela denúncia que a gente faz da Aliança da Frente Ampla. O PCO não é o único partido que denuncia essa manobra, né, de botar o PSDB nos atos, de botar a direita para falar nos atos, né. Mas a gente, digamos assim, é a voz que se destoa mais, que fala mais alto, né, e que denuncia com mais vigor aí essa infiltração. Então, é imprescindível tirar o PCO das manifestações. Foi um fracasso nos outros estados e eu acredito que também será um fracasso no Paraná.
Uhum. Vamos falar agora um pouco sobre essas manifestações que ocorreram. Qual que é a avaliação do PCO sobre os atos bolsonaristas? Uma a esquerda em geral, né, vem considerando que os atos bolsonaristas foram um fracasso, porque muita gente pensou que o Bolsonaro ele daria um golpe aí, militar, quem sabe, no dia 7 de setembro, uma coisa que não ocorreu. Ah, houve duas manifestações principais em São Paulo e em Brasília, e a imprensa burguesa, né, ela noticiou como se o Bolsonaro tivesse fracassado, e aí uma parte da esquerda foi na onda, né? O PCO avalia que também foi um fracasso do Bolsonaro? Qual que é a avaliação?
Bom, não foi um fracasso do Bolsonaro, né? A gente já previa que o Bolsonaro teria atos grandes e que o golpe não estava no roteiro dos bolsonaristas. Né? Não foi uma... Não era esse o plano desde o início. Era de levar o maior número de pessoas possível na rua. Né? Eu acho que o Bolsonaro ele esperava levar justamente esse número de pessoas que teve aí na Paulista e em Brasília. Ele só esperava que fossem sido divulgados, fosse como é que é? Ampliado, como normalmente a burguesia faz. Né? A gente vê nesses jornais O Globo, Estadão, Folha de São Paulo, entre outros, dizendo que quando tem um ato aí de 20 mil pessoas, que tem 1 milhão e por assim vai. Então, naquele ato do Bolsonaro, né, seguindo essa lógica, dava claramente para dizer que tinha mais de 5 milhões, né, inflando os números assim, como a burguesia normalmente faz. A gente teve aí nos atos pelo impeachment da Dilma, né, os atos do golpe, do Pato Amarelo, tinha menos gente na Paulista e a Folha de São Paulo disse que tinha 5 milhões. Né. Mas para quem esperava que houvesse um golpe, que Bolsonaro ia invadir o STF, que ia botar o exército marchando na rua e etc., né, foi um alívio e aí o pessoal meio que virou a chave. Ao invés de ser, bom, vamos todos morrer, estamos em apuros, salve-se quem puder, fique em casa, tranque a porta e cubra-se debaixo do cobertor, não esqueça de cobrir o pé, né, porque vai que o Bolsonaro puxa seu pé enquanto você está aí debaixo do cobertor. Né, depois que eles tiraram a cabeça para fora e viram que não teve golpe, aí eles começaram a gritar vantagem, né, uma parte da esquerda. Né? Ah, fracassou, flopou, a gente ouviu muito também, né? Mas é uma análise de quem não tá, de quem não tem os dois pés na realidade, né? De quem não tem os dois pés no chão. Então, é uma análise perigosa. Pro PCO, o Bolsonaro fez atos grandes, importantes, né? E foi um erro a esquerda não ter feito atos maiores, que a esquerda tinha condições, a gente vinha numa sequência de 6 atos, se eu não me engano, grandes, né? Dava para ter feito atos muito maior. Mas a esquerda ela faz esse tipo de sabotagem, né? Ela joga o ato para lugares diferentes, para horários ruins, e quando você vê, em cima da hora do ato, ela diz que não é para ir. Assim é normal que os atos da esquerda fossem menor, né? Mas veja, eu disse que os atos do Bolsonaro foram grandes, né? E de fato foram, mas não quer dizer que a situação também está fácil para ele.
Você falou dessa sabotagem, né? Bom, a gente que está acostumado, né, com o movimento popular, tudo, a gente sabe, né, lá de dentro como que é a situação. Por exemplo, uma dessas questões de boicote ou sabotagem é que cerca de um mês atrás, né, o movimento, a coordenação do movimento, ela chamou o ato para 40 dias depois, né? Isso daí quando o movimento estava em ascensão. E depois acabou modificando por causa da CPI, né? Então, age de acordo não com os interesses próprios, mas com interesses alheios, né? A própria questão da convocação, né? O PCO, você acha que você poderia até falar um pouco sobre isso? O PCO convoca os atos sempre nas ruas com seus militantes, né? Só que nenhuma outra organização faz isso, para chamar o pessoal, para chamar o povo de ir para a rua. As manifestações foram realmente muito aquém do que poderiam ter sido, né? A maior manifestação da esquerda foi em São Paulo, onde entre 10 e 15 mil pessoas compareceram ali ao Vale do Anhangabaú. Também nem era o Vale do Anhangabaú em si, né? Porque uma parte foi fechada lá pelo governador João Dória, e, no entanto, poderia ter levado muito mais gente, né? Isso daí também faz parte dessa sabotagem, desse boicote, né? Não convocar os atos, não chamar as mobilizações, não é, Henrique?
Exatamente. Essa política que a gente está vendo aí por parte de alguns elementos, né, alguns grupos do movimento fora Bolsonaro, ela é, a princípio, ela até pareceria uma política sem explicação, né? Por que que o movimento trabalharia para se auto-sabotar? Né? Por que que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os atos são chamados para parte da manhã, né, em locais que não são os locais tradicionais de reunião da esquerda, né? A estátua do Zumbi, que é onde estava saindo os atos aqui do Fora Bolsonaro, ela não é um local tradicional de mobilização. Então, o que explica, né, esse intuito de autossabotagem, esse impulso de morte aí, digamos assim, da esquerda? Bom, é uma política que reflete a posição da esquerda atualmente, que é de ficar a reboque da burguesia. Então, acontece o seguinte. Esse episódio que você citou, né, que foi entre o dia 19 de junho e o dia 24, né, após o ato do dia 19, a próxima manifestação seria só no dia 24 de julho, quase 40 dias depois da primeira manifestação. E aí não deu uma semana e já mudaram, marcaram uma manifestação para a semana seguinte. Né? Passou de 40 dias para menos de 7 dias. Né? E aí, obviamente, foram manifestações grandes até, mas obviamente foram muito menores do que poderiam ter sido. Mas isso aconteceu pelo seguinte: a esquerda estava a reboque da CPI da Covid. Achou que isso daria algum derrubaria o Bolsonaro, sendo que o intuito nunca foi esse, né? Eu acho que o ouvinte, ele vai concordar comigo se eu disser que a CPI da Covid não abutiu, não resultou em nada. Não teve nada que saiu da CPI da Covid.
Uhum. Não funciona, né? É aquela direita que faz muita encenação, né, mas que na verdade não luta contra o Bolsonaro, né? Todos esses parlamentares aí nem, por exemplo, nenhum deles tá nessas manifestações, por exemplo, do Fora Bolsonaro, né?
E quando aparecem, né, se forem convidados a aparecer, eles não vão levar ninguém, como você falou, é uma encenação, é um teatro, né, por parte da burguesia. Esse teatro, ele tem como único objetivo, e quando eu digo único, o objetivo é único mesmo, não tem segundas intenções, além dessa, né, é de preparar, aí, de propulsar o candidato da terceira via para o ano que vem. Né? Mas veja, se não conseguirem propulsar o candidato da terceira via, a opção da burguesia vai ser Bolsonaro. Você acha que o Lula vai conseguir ganhar com isso daí? Não vai. Tanto é que a CPI da Covid flopou, essa sim flopou, e a gente quase mais não ouve falar. O ouvinte antes era assim, eu via é engraçado porque teve uma propaganda de que o Brasil todo estava assistindo isso, mas na verdade era o pequeno burguês, que não assiste mais a Copa do Mundo, agora ele assiste a CPI da Covid, e achou que ia sair alguma coisa dali. Nem mais vi, né, há uns meses atrás a gente via fotos do pessoal sentado na frente da TV, vibrando, né, a cada monólogo lá do, sei lá, do Renan Calheiros ou de um outro relator. Agora você não vê nem mais isso. E acontece que, bom, quando você se coloca a reboque da burguesia dessa maneira, você está colocando a política nas mãos de quem não quer mobilizar, de quem não quer fazer os atos acontecerem. Veja, se todos os partidos fossem às ruas, levassem a sua base militante nos sindicatos, nas fábricas, nas comunidades, nos bairros operários, os atos seriam muito grandes. Eu fiz, aqui no Rio de Janeiro, eu tinha uma ação, né, o partido aqui tem uma ação na favela do Jacarezinho, aquela que sofreu a chacina, né, aqui no Rio de Janeiro, que inclusive a investigação vai ser prolongada por mais 4 meses, né, pra gente achar os culpados, que a gente já sabe quais são. E na favela, muita gente dizia que não sabia que horas ia ser a manifestação ou que estaria trabalhando nesse horário, né? Foi um horário ruim, eu vou lembrar que foi no horário da manhã. Então, não, essas coisas não são pensadas, né? É sempre assim, vamos fazer uma manifestação aqui pequena, porque pequena não, mas média, né? Porque se for também uma manifestação muito grande, ela foge do controle. Isso é uma coisa que precisa ser bem entendido. Para esses partidos que querem a frente ampla, é muito difícil de controlar quando tem muita gente numa manifestação. É muito difícil de você controlar o âmbito de todo mundo. A gente viu que, por exemplo, em São Paulo, a manifestação foi gigante no dia 3, levaram o PSDB e não conseguiram controlar as pessoas. Então, fugindo do controle, se é fugir muito do controle, não tem como você passar uma política tão antipopular como a política de fazer o pessoal acreditar no Dória, ou em outras pessoas do tipo, né? No Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, em Curitiba, talvez alguém ligado ao Ratinho, né? Não sei quem que é o representante da Frente Ampla aqui em Curitiba, né? Pro pessoal que tá me ouvindo. Mas certamente ele é alguém com esse mesmo nível, né?
Henrique, a gente vai entrar agora no intervalo e já a gente volta daqui a 2 minutinhos para falar justamente da organização das manifestações e também dessa questão da terceira via. Então, fique ligado, continue aqui na Rádio Cultura, a gente volta daqui a 2 minutinhos. Intervalo.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.